Curva sua cabeça, vamos orar, vamos pedir para o Senhor. Senhor, fala conosco, hoje é um culto de ceia. Fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou aqui por um acaso. Eu creio que o Senhor me trouxe hoje, nessa manhã, para compartilhar comigo algo dos céus. Pai, nesta manhã nós queremos inclinar os nossos ouvidos de ouvir, para ouvir a tua voz, para ouvir as tuas direções. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, ministra ao nosso coração as tuas verdades eternas. Nós queremos te conhecer, nós queremos ter os nossos olhos abertos para enxergar o Senhor e aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem um propósito para nós. Nós não fomos criados do acaso, não viemos a existir para simplesmente passar uma vida aqui na terra. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um propósito. Sabemos que o Senhor nos fez criatura conforme a sua imagem e semelhança. E o Senhor deseja manifestar a sua glória através de nós. Por isso, nessa manhã, fala conosco, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje é um culto de ceia. No culto de ceia nós temos um trabalho também com os nossos bebês. Então, se você tem um bebê, aí se você está grávida ou tem uma criança até 2 anos de idade, nós estamos tendo agora, nesse momento também, um trabalho para elas. Né? Se você pode dirigir ali até a sala dos kids e você pode participar. E também, quantas crianças nós temos hoje participando aqui do culto? Levante a mão, só as crianças. Aleluia! Deixa eu dizer algo muito importante. Eu mandei comprar um bombom para você. Então, no final, a tia vai perguntar para você qual que é o tema que o pastor pregou. Se você falar o tema, vai ganhar um bombom. Quantos estão comigo aqui? Então, eu quero te falar, né? Preste atenção, amém? Vai ser uma grande bênção, né? Eu quero deixar aqui junto comigo para você lembrar, ó. Glória a Deus. Queridos, a partir de hoje, nós queremos compartilhar nos próximos 3 meses uma imersão a respeito da palavra da graça de Deus. Então, eu quero convidar você nesses dias a juntos a conhecer mais a respeito da graça que o Senhor nos fala. É muito importante que você entenda, a palavra de Deus, ela é dividida em 2 momentos. Ela é dividida em o Velho Testamento e o Novo Testamento. Deus, através da história, ao longo da história, Ele se movia, né? Ele se move, na verdade, e Ele tem uma maneira de falar com o seu povo. No Velho Testamento, antes de Cristo vir, Ele tinha uma maneira de falar com o povo. Mas uma vez que Cristo veio, e Ele então morreu numa cruz, nós sabemos que ali dividiu a história. Então você tem uma história antes de Cristo, e você tem uma história depois de Cristo. E a graça de Deus nada mais é do que uma pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então o cristianismo, ele não é uma religião. É muito importante que você entenda isso. O cristianismo, ele não é um conjunto de regras e normas em que você deve cumprir. Não. O cristianismo é uma pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Por isso, quanto mais você conhece de Cristo, quanto mais você tem revelação quem Ele é e o que Ele pode fazer, você vai então experimentar na sua vida, no seu dia a dia, uma vitória que outros lugares não pode te dar. Sabe, muitas pessoas, eles focam, isso não é errado, em ter um corpo bom, um corpo bonito. Muitas pessoas focam em ter uma profissão, né, se qualificar. Isso é importante. Mas esquecem, às vezes, de valorizar as coisas espirituais. Ou de buscar o Senhor a respeito daquilo que é espiritual. Quando você começa a valorizar as coisas de Deus, eu quero dizer algo para você, do seu interior, vai brotar algo que os outros lugares não podem te dar. Por isso você precisa ter luz e clareza a respeito da graça de Deus. A graça de Deus é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Mas, quanto mais nós entendemos as particularidades a respeito disso, a sua vida, ela é transformada, ela é levada a uma nova dimensão. E hoje eu quero compartilhar um pouco com você a respeito da nossa fraqueza que produz poder de Deus. Sabe, a graça ela flui quando nós entendemos que de nós mesmos nós não podemos coisa alguma. Olha que interessante. A graça de Deus ela é manifesta nas nossas vidas quando nós reconhecemos que nós somos fracos. Mas é interessante isso, porque reconhecer fraqueza é um desafio, é ou não é verdade? Nós não queremos reconhecer fraqueza, na verdade nós queremos nos mostrar que nós somos fortes. Por quê? Nós somos incentivados o tempo todo a demonstrar força, porque se você demonstra força, ou se você demonstra talento e habilidade, você então começa a acessar e você começa a ter e participar de lugares que outros não participam. Sabe, eu quero dizer algo para você, mas diante de Deus, você precisa reconhecer as suas fraquezas. Porque quando você reconhece as suas fraquezas diante de Deus, sabe o que Ele pode fazer? Ele pode manifestar o poder dEle sobre a sua vida. Pastor, como assim? Paulo, o apóstolo Paulo, ele é aquele que ministrou a graça de Deus com uma grande ênfase. E é interessante você observar que Paulo, ele foi acusado por isso. Você percebe que claramente Paulo, ele foi em primeiro lugar acusado de que ele estava levando as pessoas ao ministrar a graça a viver uma vida rasa, superficial, a viver uma vida em que eles não precisavam se comprometer com Cristo. Vamos ver isso na palavra de Deus? Olha o que Paulo, ele diz ali em Romanos, no capítulo 3, no versículo 8. Olha o que as pessoas acusavam Paulo. Eles acusavam Paulo de uma vez pregar a graça de Deus, uma vez que ele ministrava a respeito do favor de Deus sobre a vida das pessoas, que aquele favor levava as pessoas a viver uma vida no pecado, no erro. Olha então o que falavam a respeito de Paulo, né? Paulo traduz aqui dizendo assim: e porque não dizemos coisa como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, praticamos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Olha o que eles estavam falando a respeito de Paulo. Paulo, você está dizendo o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Romanos 8, no versículo 28, a palavra de Deus diz isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eles chegaram à conclusão dizendo o seguinte: não, então vamos fazer o mal, porque então fazendo o mal, o bem vai vir. Não, não era isso que Paulo estava ensinando. Paulo não estava ensinando que você deveria fazer o mal, mas ele estava dizendo o seguinte: olha, mesmo que você não tenha feito aquilo que é correto, ou algo de ruim pode ter acontecido na sua vida, ou uma porta pode ter se fechado na sua vida, mesmo aquilo que aparentemente é ruim, para os filhos de Deus, Ele vai reverter isso em bênção. Você pode dizer hoje: todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos falar isso mais forte? Diga assim: todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Olha, você tem clareza do que você falou? Mesmo situações ruins podem cooperar para o meu bem. O nosso Deus, Ele pode reverter situações, Ele pode mudar circunstâncias. Mas quando que isso acontece nas nossas vidas? Quando nós cremos no poder dEle. Se você crê, você experimenta. Então eu quero te dizer uma coisa muito importante. A respeito das coisas de Deus, não é fazer, é crer. Se você crê no poder de Deus, se você crê que Ele é poderoso para reverter qualquer situação, então o poder dEle vai fluir nessa área da sua vida, e você vai Ele vai manifestar favor na sua vida. Você precisa então crer. Olha o grande desafio então a respeito da graça de Deus, é crer. Eu quero te dar um exemplo, quero lembrar você do exemplo de José. José, por exemplo, foi alguém que ele foi parar no Egito por causa da inveja dos seus irmãos. Você se lembra quando começou? Ele teve um sonho, e nesse sonho o Senhor falou com ele que ele iria colocá-lo por cabeça sobre a sua família, e ele falou isso para os seus irmãos, falou isso para os seus pais. E aconteceu que os seus irmãos, tomados de inveja, fizeram o quê? Lançaram José num poço, venderam José como escravo para o Egito. Mas olha que interessante, de algo aparentemente ruim, Deus transformou em bênção para todo mundo naquela época. Por quê? Porque José ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, depois ele foi parar na cadeia, e lá na cadeia ele traduziu um sonho de um copeiro, que depois o copeiro lembrou dele diante de Faraó, e então ele foi apresentado diante de Faraó, foi colocado como governante, e através da administração de José, todo um povo foi livre da fome. Olha que interessante, começou ruim. Você podia olhar e falar assim, nossa, mas olha o que a inveja fez na vida de José. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante, não é o inimigo que determina o final das coisas, é o Senhor que está lá no final, e Ele sabe o que Ele está preparando para você. Sabe o que você precisa crer? Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Se você ficar olhando para a situação ruim, ou se você ficar focado naquilo que está acontecendo hoje, você pode se abater, você pode viver muito mal. Mas você precisa colocar os seus olhos em Cristo e proclamar as verdades da palavra de Deus. As nossas palavras têm pouco efeito, mas a palavra de Deus na nossa boca tem muito efeito, tem muito poder. Quando você declara todas as coisas vão cooperar para o meu bem, você está dizendo no mundo espiritual, eu creio na graça de Deus, eu creio que o favor de Deus está disponível para mim. Mas é interessante, quando Paulo pregava isso, o que que as pessoas que eram os detratores de Paulo, ele fazia? Eles acusavam Paulo, eles diziam, olha Paulo, você está falando essas coisas aí, você vai levar as pessoas a viver de qualquer jeito, a viver uma vida no pecado, a viver uma vida no erro. Sabe qual que era a segunda acusação que eles faziam a respeito de Paulo, quando Paulo pregava a graça de Deus, a respeito da pessoa do Senhor Jesus, daquilo que Ele pode fazer, do poder que Ele tem para realizar nas nossas vidas? Eles acusavam Paulo de um evangelho barato, de algo que era superficial. Abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 1. Olha o que Paulo, ele afirma, ele faz como afirmação, né? Aqui nesse versículo, através de perguntas, ele faz uma afirmação dizendo, a respeito daquilo que estava falando sobre ele: que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É como se as pessoas estivessem dizendo o seguinte, olha, vamos adoecer para podermos desfrutar do prazer da recuperação. Tem lógica isso, irmão? Eu não sei, lembro certa vez uma pessoa falou, eu vou entregar como eu recebi. Se você quebrar um osso, por exemplo, e depois houver restauração desse osso, o osso ele fica mais forte do que era no início. É como se Paulo estivesse pregando então o seguinte, vamos quebrar o osso, né? Por quê? Porque depois fica mais forte. Tem uma lógica nisso? Não tem lógica nisso. Mas por que que acusavam Paulo a respeito disso? Vamos ler o versículo que está lá em Romanos 5, versículo 19. Olha o que Por que que acusavam Paulo de estar pregando algo para levar as pessoas a viver no erro? Porque Paulo diz assim em Romanos 5:19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sabe o que que Paulo estava dizendo? Ele está dizendo que o homem, ele é pecador, não pelo pecado que ele comete, mas por causa da natureza que foi inserida nele. Então preste atenção, nós pecamos, o homem peca, não é porque ele comete pecado, é porque ele recebeu uma natureza pecaminosa em Adão. Através de Adão, aquela pessoa que nasce, você pode ver uma criança, né, pequenininha, dentro dele já tem o quê? Já tem a natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar para uma criança para ela dar birra. Você não precisa ensinar para uma criança para ela fazer travessuras. Ela já faz por quê? Porque faz parte da natureza caída. E isso nós herdamos de Adão. Paulo está dizendo o seguinte, olha, como pela desobediência de um só homem, que homem foi esse? Adão. Nós nos tornamos pecadores, ou seja, foi injetado dentro de nós uma natureza pecaminosa, assim também pela pessoa de um só homem que é Jesus. E é muito importante que você entenda, nós não nos tornamos justos pelo aquilo que nós fazemos de bom, nós nos tornamos justos por causa da pessoa do Senhor Jesus. Então quando você crê em Cristo Jesus, sabe o que acontece com você? Você nasce de novo. E o novo nascimento é muito importante, porque o novo nascimento é uma mudança de rota. Você estava indo numa direção e você diz, não, eu não quero mais ir nessa direção, agora eu quero ir na direção daquilo que o Senhor tem para a minha vida. É uma mudança de rota, é completamente você dizer não àquilo que você vivia antes e começar a viver uma nova vida. Mas sabe o que é muito importante? É que nós precisamos desejar essa nova vida. Se você deseja essa nova vida, você vai encontrar prazer nessa nova vida. Mas se você lida com ela de qualquer maneira, você vai ainda continuar vivendo na velha vida, uma vida de pecado. Sabe, eu quero te falar algo muito importante. Hoje você não precisa mais viver uma vida de pecado. Por quê? Porque dentro de você já foi plantada a divina semente. Cristo Jesus hoje, Ele quer habitar dentro de você, fazer morada e te conduzir a viver uma vida nova. Esse é o poder do nascer de novo. Isso que o Senhor faz. E Paulo está dizendo, olha, sobreveio a lei, ele continua no versículo 20, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, aonde alguém errou, em vez de vir justiça sobre ele, tratamento de Deus sobre ele, eu vou manifestar a minha graça, e vou fazer o contrário, eu vou dar a ele aquilo que ele não merece. Vamos falar a verdade, quando você vê alguém errando, o que você faz? Rapaz, tem que ter justiça. É interessante que a gente quer justiça para aquele que é o outro, não é? Para nós mesmos, nós queremos o quê? Misericórdia, me ajuda. Mas para o outro a gente quer justiça. Por isso que quando nós falamos a respeito da graça de Deus, nós, muitas pessoas entendem o seguinte, ah, esse é um evangelho muito barato. Isso leva as pessoas a viver no erro. Sabe, eu quero te falar, o erro tem consequências. Paulo em momento algum está dizendo que não há consequências para aquele que erra. Há consequências. Eu falo sempre que o pecado, a maior consequência é perder tempo. Porque tempo é uma coisa que não volta. Mas eu quero afirmar algo para você. Se você errou, mas você é justiça de Deus em Cristo Jesus, você nasceu de novo, você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em vez de você ter punição, Deus vai manifestar a graça dele, transformando aquilo que é maldição em bênção. A palavra do Senhor fala que uma vez que você recebe a Cristo, toda maldição foi cravada na cruz. Por isso não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. O grande segredo da vida cristã é você conhecer a Cristo, é você se entregar a Cristo. Por quê? Porque Ele pode fazer nova todas as coisas. Certa vez, C.S. Lewis, quantos aqui conhecem C.S. Lewis? C.S. Lewis é um grande autor inglês, pastor, ele que escreveu aquela, né, que foi traduzido, foi feito aí vários filmes, A Crônica de Nárnia, né, que fala do leão Aslan. Minha esposa gosta muito dessas histórias. Uma vez ele foi convidado para um simpósio de religiões comparadas. Isso não é feito mais nos dias de hoje, mas no tempo dele, ele foi convidado para esse simpósio. E então ali, cada uma das religiões estavam falando das suas características. E quando foi dado a ele a palavra para ele falar, ele era alguém muito respeitado ali na Inglaterra. E ele então disse o seguinte: olha, se eu falar que o cristianismo é uma religião, porque Cristo, né, ele veio como mártir e morreu, as outras religiões também têm os seus mártires. Se ele falou, se eu falar que o cristianismo é diferente por causa das suas leis morais, as outras religiões também têm as suas leis morais. Mas ele diz, sabe o que faz diferença a respeito do cristianismo? É porque Cristo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele diz, olha, onde tem pecado, eu vou transformar, eu vou mudar completamente a história dessas pessoas. Quando você tem revelação da graça de Deus, você encontra o reino de Deus. E o reino de Deus, ele funciona de uma maneira diferente. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. A graça de Deus é para que você tenha uma mente livre de toda condenação do pecado. Você não precisa mais viver acusado. Você não precisa viver mais com uma má consciência. Não. Se você crê em Cristo, Ele te faz limpo. Quando você ora, Deus, Ele não vê você, Ele vê Cristo através de você, porque você foi revestido dEle. Agora é importante que você entenda uma coisa: a graça de Deus não é somente para o dia que você erra, mas a graça de Deus também é para manifestar o poder dEle nas suas fraquezas. Sabe como nós podemos ler esse versículo então? Nós podemos ler da seguinte maneira: onde abundou a fraqueza, superabundou o poder de Deus. Em que área da sua vida você é fraco? Sabe, eu quero te falar isso com uma ilustração. Quantos aqui se lembram, né, do ímã? Um ímã, ele só pode atrair um outro ímã se tiver o lado negativo e o lado positivo. Se tiver o lado positivo junto com o positivo, o que vai acontecer? Vai repelir. Mas se tiver negativo com positivo, o que vai acontecer? Atrair. Lembre de uma coisa: Deus é sempre positivo. Se você tem alguma área na sua vida que você é muito bom, muito forte, o que vai acontecer em relação a Deus? Vai repelir. Mas se tem uma área na sua vida que você tem alguma fraqueza, o que vai acontecer? Essa fraqueza vai atrair o poder de Deus para você. Diante dos homens, você não precisa ficar demonstrando fraqueza. Mas sabe um segredo de você ter vitória em áreas da sua vida que você tem dificuldade de avançar? É você reconhecer diante de Deus as suas fraquezas. É quando você diz para o Senhor: Senhor, eu não consigo ser um bom marido. Eu não consigo. Eu tento fazer aquilo que é para ser feito, mas eu não consigo. Tenho dificuldade nessa área. Eu não consigo vencer a pornografia. Senhor, me ajuda. Eu não consigo vencer por mim mesmo. É quando você reconhece para o Senhor, dizendo: Senhor, tudo que eu ponho as mãos parece que não vai para frente. eu não sei ganhar dinheiro, tem alguma coisa errada, tem alguma dificuldade aqui. Eu começo algo, mas aquilo que eu começo não vai para frente. Quando você reconhece a sua fraqueza diante de Deus, sabe o que, que Deus ele quer fazer? Ele quer manifestar a graça dEle, o poder dEle, para que você possa avançar, crescer. Mas você precisa, em primeiro lugar, reconhecer. Eu quero te dar um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que pregava o Evangelho, mas, eu quero que você coloque aqui, por favor, Patrícia, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, a palavra de Deus fala que Paulo tinha um espinho na carne, ele tinha algo que incomodava, onde ele ia, isso o incomodava, o tempo todo. Acompanhe comigo esse texto, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E olha o que fala desse espinho na carne: mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Olha que interessante. Paulo, ele orou de maneira completa, né? Jesus no Getsêmani, ele orou três vezes, ou seja, ele pediu: Senhor, esse espinho na carne está me incomodando, isso aqui está me deixando, né, fora de si, está me incomodando. Ele orou, e olha o que, que o Senhor então respondeu para ele. Olha o que, que ele diz no versículo 9, então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante, você percebe claramente, muitas pessoas, muitos teólogos, eles dizem que essa fraqueza de Paulo era uma doença física, mas não é. Você percebe claramente aqui no texto, no versículo 7, que ele fala que era um mensageiro de Satanás. Sabe, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E tem um outro texto que fala a respeito desse mensageiro de Satanás. Está lá em Números, abra sua Bíblia comigo, em Números capítulo 33, no versículo 55. Olha quem que é esse mensageiro de Satanás. Na verdade, eram pessoas que iam adiante de Paulo e queria perverter a pregação de Paulo, ou incomodar Paulo, dizendo que ele que estava pregando era algo que era uma heresia. Olha o que, que a palavra do Senhor nos fala em Números 33, 55. Os moradores da terra, então, os que deixardes ficar, servosão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Essas ilhargas aqui é no nosso lombo, sabe? É como se tivesse uma vara espetando. Então nós podemos perceber, Deus havia falado para o povo de Israel: olha, quando vocês chegarem na terra, expulse os moradores da terra, porque se vocês não os expulsar, eles serão uma pedra no sapato de vocês, eles serão um incômodo na vida de vocês. Por isso esse mensageiro de Satanás que Paulo aqui fala, era alguém que estava constantemente incomodando. Mas olha o que o Senhor fez, ele não removeu isso na vida de Paulo. Ele disse o seguinte: olha, a minha graça te basta. Sabe, hoje eu quero falar para você, a graça de Deus, ela é suficiente para te ajudar nas suas fraquezas. A graça de Deus, ela é suficiente para liberar poder aonde você tem alguma dificuldade. Sabe o que, que você precisa hoje? Reconhecer as suas fraquezas. Diante dos homens? Não, diante de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei como fazer. Senhor, eu já tentei de muitas maneiras, de muitas formas, mas isso é algo que está trazendo limitação na minha vida. Sabe, queridos, quando você reconhece uma fraqueza em alguma área da sua vida, Deus então, naquele momento, Ele pode manifestar o poder dEle, trazendo aquilo que você jamais esperou. Quais são as fraquezas da sua vida? Em que áreas você tem alguma dificuldade, alguma fraqueza? Você precisa hoje ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero que o Teu poder se manifeste nas minhas fraquezas. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu confio em Ti. Sabe, queridos, quando você tem um coração sincero e se apresenta diante de Deus, sabe o que o Senhor ele diz para você? Ele diz o seguinte: olha, eu vou organizar, eu vou derramar sobre você o meu poder. Sabe o que é poder? Dínamos, dinamite. Sabe, irmãos, mas nós precisamos reconhecer. Paulo, então, a partir da parte B do versículo 9, ele diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que ele está dizendo: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Vamos falar a verdade, quem gosta de se gloriar nas suas fraquezas? Eu particularmente não gosto de demonstrar as minhas fraquezas. Na verdade, a gente tenta fazer o que com as fraquezas? Esconder, não é? Você não quer demonstrar as suas fraquezas. E aqui eu não estou dizendo para você demonstrar para os homens, mas às vezes diante de Deus a gente quer provar que a gente dá conta. Às vezes a gente vai orar, ou a gente vai se colocar diante de Deus, e a gente diz o seguinte: ah não, Senhor, olha, isso aí eu consigo, eu dou conta. Quando você faz isso, Deus não pode te abençoar. Mas quando você reconhece que não consegue, que você tem uma falha, então Deus vai te ensinar a ser um bom marido, Deus vai te ensinar a ser uma boa esposa, Deus vai te dar favor para que você tenha os seus filhos abençoados. Reconheça diante de Deus suas fraquezas e diga: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim, me ajuda, me capacita, eu não sei fazer, mas o Senhor pode derramar o Teu favor sobre mim, e eu posso realizar coisas que eu jamais realizei. Sabe, queridos, eu falo da minha própria vida. Às vezes o Senhor já manifestou em áreas da minha vida, em fraquezas, o poder dEle. O fato de eu estar aqui ministrando para você, falando para você, isso é o poder de Deus. A primeira vez que eu fui ministrar uma palavra, eu lembro que eu tremia lendo o papel, eu não conseguia falar. Mas é interessante, o poder dEle veio e me capacitou para fazer algo que era o propósito dEle para a minha vida. Eu quero te dizer, Deus quer manifestar poder aonde você está, te prosperando, te colocando em posições de destaque. O Senhor quer manifestar o poder dEle nas suas fraquezas, te dando além daquilo que você pode pensar ou daquilo que você pode imaginar. Não queira ser forte diante de Deus. Reconheça as suas fraquezas. Olha o que Paulo ele continuou dizendo aqui no versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Meu Deus, o cara parece muito louco, não é verdade? Ele falando: olha, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, porque ele entendeu, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia. Quem gosta aqui de ser perseguido? Acho que todo mundo é igual eu, né? Quem gosta de ser caluniado? Mas olha que interessante, Paulo ele entendeu que a calúnia, que a difamação, na verdade, iria produzir poder de Deus sobre a vida dele. Eu quero te falar uma coisa: alguém está falando mal de você? Alguém está tentando puxar o seu tapete? Ou alguém está tentando levar você, sabe, a ficar triste? Eu quero te dizer, você está na posição certa. Firma a sua posição, sabe por quê? Porque significa que tem grandes bênçãos do Senhor que vai acontecer na sua vida. Paulo estava dizendo o seguinte: aqueles que têm me perseguido, pode perseguir, porque quanto mais me perseguem, mais o poder de Deus vai se manifestar na minha vida. Quando eu pregar, quando eu falar do Evangelho, quando eu ministrar, mais pessoas irão se converter, mais pessoas irão conhecer do amor de Deus. Sabe, às vezes você é líder, você é alguém que está ali no dia a dia da célula, e às vezes você não sabe como fazer, apresenta diante de Deus, fala para Ele: Senhor, eu não sei como fazer. Nesse momento, quando você reconhece a fraqueza, o poder dEle vai se manifestar, te ensinando e te levando a experimentar muito além daquilo que você jamais imaginou. Por isso, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas glorie-se nos seus defeitos. Não glorie-se nas suas qualidades, nas suas habilidades. Não seja aquele que é pronto para falar somente das suas qualidades. Não, apresente diante os seus defeitos. Fala: Senhor, eu creio que o teu poder vai se manifestar na minha vida. Eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós reconhecemos, quando nós de fato entendemos que não somos perfeitos, mas perfeito somente é Cristo, e dependemos dEle, confiamos nEle, Ele pode realizar o que nós não podemos realizar. Deixa eu te contar um segredo da vitória: é reconhecer que você não dá conta. O primeiro momento para você conseguir vitória é reconhecer que você não consegue. Ah, mas espera aí, então eu estou reconhecendo derrota. Não, você está reconhecendo que você não dá conta. Para quem que eu vou reconhecer isso? Para os homens? Não, eu vou reconhecer isso diante de Deus. Quando eu reconheço diante de Deus, sabe o que você está dizendo? Senhor, eu tiro as minhas mãos e agora eu coloco nas tuas mãos. Você está dizendo: Senhor, até aqui eu fui, mas eu não consigo ir mais adiante, eu não sei mais como fazer. Certa vez uma irmã, ela com grande problema com o filho, ela chegou até mim, a gente começou a conversar, ela chorava muito, porque ela não sabia mais como ajudar o filho a vencer as drogas. Imagina você, é uma situação muito difícil. Eu não desejo isso para ninguém. Mas eu lembro que ali juntos, eu falei para ela: olha, eu também não sei muitas estratégias, mas tem algo que pode funcionar. Vamos orar, vamos entregar para o Senhor. E às vezes as pessoas: não, o pastor, né, eu vou falar com o pastor, ele vai me dar a estratégia. Olha, irmãos, tem hora que eu não sei muito como fazer, mas eu tenho algo que funciona. Eu quero te falar que funciona, é quando você entrega para o Senhor. E ali nós oramos, e ali nós colocamos diante de Deus, apresentamos diante de Deus. Irmãos, depois de 3 meses, o filho dela foi completamente liberto das drogas. Completamente. Hoje está lá em Goiânia, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus, crescendo. Sabe, às vezes você não sabe como fazer, às vezes você não sabe qual é a solução, mas quando você apresenta diante de Deus a sua fraqueza, Deus pode manifestar o poder dEle. Sabe por quê, queridos? Para que a glória seja completamente dEle. Nós não temos glória alguma, a glória é dEle. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos que em nós mesmos nós não temos bem algum, nós então dependemos do Senhor, e depender do Senhor libera sobre nós o seu favor. Sabe o que é favor? É o Senhor abrir portas, é Ele te dar acesso. Não tem nada melhor do que isso. Sabe, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Quero finalizar falando isso para você. Quero chamar a equipe de louvor aqui em cima. Quantas vezes você percebe que o inimigo, ele vem com muita avidez? Preste atenção aqui. Às vezes você pode estar passando por um momento de grande luta. Você está passando por um momento muito difícil. Preste atenção em algo. Quando o inimigo se levanta, é porque algo foi iniciado em Deus. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele brinca com o inimigo de pega-pega. Ele diz o seguinte: não, o inimigo fez algo, então como ele fez algo, então nós oramos para que Deus venha e destrua ações do inimigo. Mas deixa eu te falar isso com um exemplo. Imagine você que há 2000 anos atrás, você está na cidade de Belém. E você Então vai visitar a cidade de Belém e ouve falar que nasceu ali uma criança. Mas quando você chega, está tendo uma grande carnificina. Crianças de 2 anos para baixo estão sendo mortas por causa da ordem de um rei Herodes. Você sabe a história? Herodes ficou sabendo através dos magos que havia nascido o rei Jesus. Eles foram perguntar para Herodes: onde é que Jesus está? Onde é que nasceu o rei dos judeus? E ele falou: não sei, mas ele ouve um burburinho de que nasceu em Belém. Herodes, curioso, disse: olha, vocês podem ir lá visitar, depois vocês voltam e me falam onde ele está. Qual que era a intenção de Herodes? Matar o rei Jesus. Mas aconteceu que os anjos, né, interviram e não permitiram que eles voltassem, os magos voltassem a falar com Herodes. Herodes, curioso, o que ele faz? Manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Imagina, você está chegando ali naquele momento. Naquele momento você está chegando, o que você imaginaria? Nossa, por que Deus está permitindo isso aqui? Por que as crianças estão morrendo? Às vezes você olha de maneira natural e você vê o quê? Você vê aquilo que está acontecendo. Mas na verdade Deus começou algo antes da ação do inimigo. Quem que nasceu? Nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, ele sempre vai agir quando ele vê algo, uma movimentação espiritual acontecendo. Há 42 anos atrás, quando estava no ventre da minha mãe, eu, pastor Isaías, ela estava numa igreja orando e o Senhor falou: olha, quem está no ventre da sua, quem está no seu ventre, na sua barriga, é uma criança e o nome dele é um homem. E ele vai, né? O Senhor manda você colocar o nome dele de Isaías. Ela profetizou. E aconteceu um dia que a minha mãe, ela estava no supermercado, e veio uma pessoa do nada e deu vários socos na barriga dela. Vários socos. Ela teve que correr para o hospital. Graças a Deus, não tive nenhuma sequela. Por que eu estou te contando isso? O inimigo sabe por que você nasceu. O inimigo sabe. Sabe porque você às vezes tem passado por dificuldades e problemas, e ele quer, de alguma forma, de alguma maneira, impedir o agir de Deus na sua vida. Aí ele vem com pressões, ele vem com situações difíceis, para que você possa se paralisar, para você possa entregar os pontos, para que você possa desistir. Mas eu quero dizer, tem algo da parte de Deus para ele fazer através da sua vida. Sabe o que você precisa hoje? Você precisa reconhecer o Senhor nos seus caminhos e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu creio que o Senhor é bom, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas debilidades, pois eu desejo que o Teu poder possa fluir na minha vida. Sabe, eu sinto muito forte no meu coração, às vezes tem pessoas que estão aqui hoje nessa manhã passando por momentos muito difíceis, dias maus. Reconheça as suas fraquezas diante de Deus, fala para Ele, apresenta diante dEle. Sabe por quê? A graça de Deus, ela é suficiente para transformar qualquer situação. Pastor, a situação mais difícil, a mais difícil, o Senhor pode manifestar o seu poder. Quantos creem nisso? Eu quero que você fique de pé onde você está agora. Eu gostaria de te dar a oportunidade de você orar. Falar isso para o Senhor. Apresentar diante de Deus as suas fraquezas. Onde você está? Não precisa vir aqui à frente. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você colocasse a mão no seu coração, que você falasse para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Há apresenta diante dele agora, fala para ele, apresenta para ele, fala: Senhor, eu estou com dificuldade, de vencer no meu casamento, de vencer na área financeira, eu estou com dificuldade com os meus filhos, estou desanimado, estou abatido, às vezes eu não sei o que está acontecendo. Senhor, eu quero apresentar diante de ti hoje as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. Fala para ele agora, da sua maneira, apresenta diante dele, fala: Senhor, manifesta o teu poder, a tua graça, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso do teu favor, eu não sei mais como fazer, eu não sei mais como agir, mas eu sei que o Senhor é poderoso para realizar. Fala para ele, abra sua boca agora, diga para ele: Senhor, transforma aquilo que precisa ser transformado, muda o que precisa ser mudado. Senhor, eu apresento diante do Senhor as minhas debilidades, eu não consigo, eu não sei mais como fazer, mas eu creio que o Senhor é poderoso para reverter, para mudar qualquer situação. Repita assim comigo, fala: Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço as minhas fraquezas e te peço que o teu poder possa se manifestar nas minhas fraquezas, transformando, mudando aquilo que precisa ser mudado. Senhor Jesus, eu creio que a tua graça e o teu favor é suficiente para mudar qualquer situação. Quantos creem nisso? Diga amém. Oh, queridos, ele é poderoso para fazer. Ele pode fazer. Mas sabe o que, hoje ele está dizendo para você? Se renda. Se entregue a ele. Deixe ele agir. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Quero convidar os irmãos que estão com os elementos da ceia. A ceia, ela é um símbolo daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ela é um sinal daquilo que Cristo fez na cruz por nós. O que que ele fez? Ele tomou o nosso pecado e nos deu a sua justiça. E eu creio que quando você tomar da ceia, vida de Deus vai ser transferida para você. Amém? Enquanto os irmãos estão distribuindo os elementos da ceia, nós vamos cantar uma canção. Amém?
Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor.
Você que é batizado em uma igreja cristã evangélica, você é nosso convidado a participar conosco da ceia. Amém?
E com os afins que correm o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Tua graça me basta, tua presença. No santo, no santo do santo, a fumaça.
Declara essa verdade hoje.
Só teus olhos me veem. Meu lugar secreto, só tua graça viva, tua presença me traz. Tua presença,
diga isso.
Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, Tua presença.
Fala isso para o Senhor.
Tua presença é o meu prazer, Tua presença. Tua presença é o meu prazer, Tua presença. Tua presença é o meu prazer, Tua presença. Tua presença é o meu prazer, do santo do santo. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer.
Coloca para nós, Patrícia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo, ele diz assim nesse texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Sabe o que que na verdade a ceia ela representa? Ela está dizendo o seguinte: olha, eu não confio na minha força, na minha capacidade. Eu confio na força do Senhor. Cristo, ele veio e ele morreu numa cruz. Mas o que é mais precioso é que ele não está morto, ele ressuscitou, para nos dar uma vida de ressurreição. Você não mais precisa viver em função da morte. Você hoje pode ter vida, experimentar de uma vida abundante. Por isso eu quero que você pegue o seu pão, levante o seu pão e repita assim comigo. Diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz. Ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu já fui curado. Ao comer este pão, eu estou comendo dele. Ele é a minha vida, ele é a minha cura, ele é a minha saúde. Eu creio que sou membro de Cristo e sou membro do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não há maldição, portanto, nenhuma maldição tem poder sobre a minha vida. O diabo não toca em Cristo, por isso, ele não toca em mim. Eu declaro que ao comer deste pão, eu estou em unidade com os meus irmãos. Nós cremos em um só Deus, em um só Senhor, em uma só fé, e andamos em um só Espírito, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, diga assim também comigo, levante o seu cálice e diga: esse cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Por este sangue eu fui lavado, perdoado, justificado, santificado. Por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu, eu tenho um dono, pois ele me comprou por preço de sangue. Por este sangue eu piso agora na cabeça do diabo e declaro que sobre mim já não há mais nenhuma condenação, porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória. Ele se fez pobre para que eu nele fosse enriquecido. Ele se fez filho do homem para que hoje eu seja filho de Deus. Amém. Aleluia. Ele se fez pobre, queridos, para que você fosse enriquecido. Ele se fez filho do homem para que hoje você pudesse ser filho de Deus. Antes existia no céu apenas um primogênito, mas hoje, o unigênito, hoje na verdade ele é o primogênito, porque nós também somos filhos de Deus e vamos morar no céu. Aleluia! Sabe, você tem liberdade de compartilhar com alguém que está perto de você? Compartilhe com ele do pão, do cálice. Ao tomar a ceia, nós declaramos vida de Deus, poder de Deus, a graça de Deus fluindo sobre a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana repleta do favor de Deus. Fala para Ele as suas fraquezas e creia. Ele vai manifestar poder nas suas fraquezas, em nome de Jesus. Amém? A tia Misa e a tia Fabi vai estar aqui distribuindo os bombons, né, as crianças. Você vai falar para a tia Miz e para a tia Fabi, você vai falar assim: olha, a fraqueza gera poder, e pega o bombom. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. As crianças podem pegar com a tia Miz e com a tia Fabi. É com a tia Cleângela.